os fatos relevantes dos fundos imobiliários desta semana. Nesse vídeo eu vou te trazer os principais fatos relevantes que foram divulgados ao longo dessa semana dos fundos imobiliários, vou te explicar o que eles significam, vou resumir eles para ti e ainda vou te dar a minha opinião. Será que esse fato relevante é bom para o fundo? Não faz diferença? Será que isso é ruim para o fundo? Enfim, é muito mais fácil você acompanhar o mercado de fundos imobiliários por esse vídeo aqui do que ler aquela redação difícil e pesada que é divulgada nos fatos relevantes dos fundos imobiliários. Então fica comigo até o final desse vídeo para ficar por dentro de tudo e mais do que ficar por dentro, entender tudo o que está sendo passado nesses fatos relevantes. Vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Maravilha, vamos lá, mas antes eu quero me apresentar para você, se você já me conhece, que bom, vai ouvir de novo, mas se você não me conhece, bem, eu sou o Marcelo Fai, sou analista CNPI e especialista em fundos imobiliários. Esse é o meu canal do YouTube, se você já acompanha ele e ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar ele com quem você sabe que também investe em fundos imobiliários, que gosta de estar por dentro das coisas, mas muitas vezes não consegue entender direito o que está escrito lá naqueles fatos relevantes. Então manda lá e faz esse seu amigo também acompanhar por aqui e ficar por dentro de tudo. Bom, vamos lá, chega de enrolação, chega dos avisos, vamos para o primeiro fato relevante da semana. Esse aqui é o do Shopping Pátio Higienópolis. Ele divulga um fato relevante dizendo que ele postergou o período de subscrição, de preferência de subscrição de cotas. Tá? Por que que ele fez isso? Bem, vamos voltar lá e entender por que que esse cara aqui na prática estava fazendo uma subscrição. Bem, ele é sócio do Shopping Pátio Higienópolis e, ou seja, esse shopping aí, o fundo é dono de parte dele, mas existem outros donos ali também. Um deles tinha cogitado e anunciado que venderia a sua participação no shopping. Bem, o fundo prontamente avisou os cotistas e disse, ó, temos interesse em comprar a parte desse sócio que quer sair do negócio. Para isso, a gente precisa naturalmente de dinheiro, então vou fazer uma nova emissão para comprar uma fatia ainda maior do shopping. Bem, isso estava acontecendo. Agora, esse possível vendedor, ele puxou o carro. Né? O que que ele decidiu aqui? Ó, eu vou postergar a possível venda da minha participação nesse shopping, porque, palavras dele, né? Momento de incerteza nas decisões de investimento e desinvestimento em função de graves acontecimentos geopolíticos globais. Enfim, essa zona toda que a gente está vendo aí no mundo. Então, o fundo estava fazendo essa emissão para comprar a participação desse cara. Esse cara disse que vai dar uma seguradinha agora, vai ver de novo. Se for botar para vender, vai botar para vender mais para frente. Então, o fundo faz sentido que ele puxe o carro também e postergue esse prazo, porque não adianta nada tu captar dinheiro e depois não ter o que fazer com ele. Lembrando que isso aqui é um fundo passivo, né? Esse fundo só tem esse shopping, ele só pode aumentar a participação dele neste shopping. Qualquer coisa diferente disso, ele tem que chamar uma assembleia de cotistas, tem que ser aprovado e o regulamento do fundo precisa ser modificado para que ele faça algo diferente do que investir neste shopping. Bem, então este é o primeiro fato relevante da semana. Não tem muita coisa, mas vem coisa legal já. Vamos, agora sim. O Velol Vila Olímpia Corporate. Tá? Ele anunciou, isso aqui é padrão, é rotina, né? Rotina entre aspas, assim, mas é. Sabe aquela coisa, é raro, mas acontece muito? É isso. Um inquilino lá de um fundo imobiliário atrasou o aluguel e pagou atrasado, não ficou inadimplente para sempre. Foi lá e quitou depois esse aluguel que tinha ficado para trás. Então foi isso que aconteceu com o Vila Olímpia Corporate. No mês passado, um inquilino tinha ficado inadimplente e agora pagou o aluguel atrasado. Então, o fato relevante foi, ó, eu, fundo, recebi o aluguel que estava atrasado do inquilino lá XYZ. Era um aluguel de março, foi recebido agora. E o valor é equivalente a 9 centavos por cota. E dentro desse valor está o aluguel que foi atrasado e também multas, encargos, juros, tudo aquilo que está previsto no contrato. Então é isso aí, só mais um dia no paraíso e da vida de quem vive de aluguel. Vamos lá. Bem, aqui a coisa começa a ficar um pouquinho interessante. O MGLG, lembra que esse cara aqui convocou uma assembleia, né? Um cotista convocou uma assembleia pedindo a troca da gestão. Na prática, assim, a antiga gestão, que era a Mogno, de acordo com esse pedido, né? De transferência de gestão da Mogno para uma nova gestora. Quem é essa nova gestora? A Suno Asset. Então foi convocada a assembleia, foi colocado em votação, foi votado e foi aprovado a troca da gestão da Mogno, indo então para a Suno Asset no MGLG 11. Né? O ticker do fundo não muda, mas o nome dele muda para Mogno Suno Logística Fundo Imobiliário. Certo? Isso aqui foi assunto de fato relevante algum tempo atrás, né, onde se tinha colocado isso em pauta, né? Ah, vamos convocar uma assembleia para colocar isso em votação. E agora, ó, foi feita a votação, foi aprovado, então será executada a troca da gestão do MGLG. E agora aqui por último, e o fato relevante mais interessante que a gente tem essa semana, pouquíssima movimentação essa semana, é verdade, do HGRU, o Fundo de Renda Urbana do Credit Suisse. Ele divulgou um fato relevante dizendo que vendeu uma loja, vendeu um imóvel que está locado para a Pernambucanas. Essa é uma loja que fica em Lorena, no estado de São Paulo. A venda ela não é muito grande, mas o lucro que o fundo está tendo com essa venda é bem relevante. E apesar de a loja representar muito pouco do patrimônio do fundo, é um dinheirinho bom a mais aí que o fundo vai ter para distribuir até o final desse semestre. Então, o que aconteceu ali? Essa venda foi no valor de 5,6 milhões. Aqui eu estou arredondando os números, tá? Para não ficar chato para a Dedel entrar na vírgula e no centavo aqui. Okay. Lá no fato relevante, o cara entra no centavo. Ah, quantos centavos deu aqui? Deu. Beleza. Para nós aqui, vamos trabalhar com números um pouco mais redondos, que é o que nos interessa num fundo tão grande como o HGRU, por exemplo. Bem, então vamos lá. Venda 5,6 milhões de reais, o equivalente a R$ 4.400 por metro quadrado dessa loja. E olha que interessante, esse fundo foi comprado em novembro de 2000, então a gente tem aí um ano e meio, mais ou menos, tá? Desde que esse imóvel foi comprado. E ele custou para o fundo, entre o valor que ele usou para comprar, mais uma eventual manutenção e algum investimento que ele teve que fazer, ou seja, todo o dinheiro que ele teve que despejar nesse imóvel aqui foi o equivalente a 4.080.000 reais, de novo, números arredondados, tá? Então perceba, ele vendeu a 5,6 e ele gastou o equivalente a 4 milhões e um pouquinho mais de reais nesse imóvel. Ou seja, ele comprou a R$ 3.211 o metro quadrado e está vendendo a R$ 4.404 o metro quadrado deste imóvel, coisa de um ano e meio depois. Isso vai dar um lucro caixa, né, de 1,5 milhão de reais, o equivalente a 8 centavos por cota. Sendo esse dinheiro, esse lucro caixa, tendo acontecido ele agora em abril, né, final de abril, esses 8 centavos, portanto, precisarão ser distribuídos. Pelo menos 95% dele tem que ser distribuído até o final deste semestre. Então, a gente tem um lucro aí não recorrente e extraordinário do HGRU para ser distribuído nos próximos meses. Esse preço é 37% acima do valor investido e 38% acima do laudo de avaliação da época da compra e o último laudo de avaliação feito agora no final de 2021. Então, um excelente negócio aí do HGRU, em um ano e meio fazer o equivalente a 29%, uma TIR, na verdade, de 29%, porque o que ele ganhou é 37% na prática em cima de um imóvel em tão pouco tempo. É um excelente negócio, ponto, golaço para a gestão. Muito bom, muito interessante, apesar de pequeno, mas mostra que naquelas aquisições que o fundo fez, que não foi de uma loja, depois aquela loja, o HGRU começou a fazer algumas aquisições em lote, né, comprando assim dezenas de lojas, às vezes na mesma atacada, ou meia dúzia de lojas na mesma atacada, tem muita gente que pensa, pô, no meio desse monte de loja aí, talvez tenha vindo uma porcariazinha aí, ou uma loja que nem fosse tão boa assim, mas na média era bom, então vamos lá. É, sim, é possível que isso aconteça, faz sentido que isso aconteça, mas a gente está vendo aí o HGRU conseguir realizar alguns bons negócios com imóveis pequenos que vieram nessas compras aí de balaio, nessas compras que ele fez de lote. Então, ponto lá para o HGRU, um golaço da gestão e vamos lá, vamos ver o que nos reserva aí as próximas movimentações do HGRU, porque esse tipo de movimentação, pelo menos a mim, deixa empolgado, eu gosto bastante de ver esse tipo de coisa acontecer, então muito bom. Bem, era isso, foi só isso, sim, foi só isso, infelizmente foi só isso. Mais uma vez, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, clica na sinetinha aí, essa parada toda que tem aqui embaixo. E aí a gente se vê, então, num próximo.